A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo à nossa programação nesta quarta-feira. Está de volta e agora a gente fala sobre o mercado da soja. Os preços voltaram a cair de forma significativa na Bolsa de Chicago nesta sessão. Os preços perderam mais de 11 pontos para fechar o dia aí lá na Bolsa Internacional, no mercado futuro norte-americano. E a gente vai entender o que motivou essas baixas depois de um dia ter começado ali positivo, testando algumas leves altas. Conversando agora com o analista de mercado da Agriinvest, o Eduardo Vanin, que já nos faz companhia nessa quarta-feira. Eduardo, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos.
Eduardo, temos alguma mudança efetiva no quadro de informações para a formação do preço da soja ou foi só mais uma correção do mercado, mais uma reação a tantas incertezas que lhe cercam nesse momento?
Bom, temos, claro, essa falta de definição entre Estados Unidos e China como pano de fundo, continua mexendo com o mercado, mas eu diria também que do lado fundamental, os produtos americanos, nesse momento, estão menos competitivos, vem perdendo competitividade e espaço também no mercado internacional. Isso não só para a soja, mas também para o milho e também o trigo.
E o que que deixa esses produtos americanos menos competitivos nesse momento?
É a alta dos prêmios. Os prêmios nos Estados Unidos estão subindo, enquanto que os prêmios em outros locais vêm caindo. Por exemplo, para a soja, nós temos uma alta de fevereiro, início de fevereiro para cá. Para embarque em março, lá no Golfo, nós temos uma alta de mais de 30 centavos. E é exatamente esse movimento que fez Chicago de lá para cá. Só que o inverso, o Chicago Mário acabou caindo, recua 30 centavos no acumulado. Então, toda a alta do prêmio nos Estados Unidos vem sendo compensada pela queda dos futuros na Bolsa de Chicago.
E Eduardo, essa subida dos prêmios, a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar, essa subida dos prêmios, principalmente no caso da soja, não faz nenhum sentido diante da realidade ou da necessidade de exportação que têm os produtores americanos nesse momento, né?
Não faz nenhum sentido. A gente sabe que os Estados Unidos tem uma venda represada de soja e de trigo e precisa sair com esse produto do interior dos Estados Unidos para os mercados consumidores. E nesse nível de prêmio, nós não vemos a possibilidade de ver a continuidade ou a retomada do ritmo de vendas e também embarques. E tem que lembrar que no caso da soja, está bem atrasado, já recuperou bem em função dessas compras da China que a gente viu lá no final do ano e também no início de janeiro. A China vem embarcando, mas sem novas compras pelo lado da China, a gente sabe que também é uma questão de tempo para voltar a perder o ritmo. No caso do trigo e do milho, também é a mesma questão. Então, os Estados Unidos precisa vender, precisa embarcar, e hoje outras origens estão mais baratas. No caso do milho, a Argentina está mais barata que os Estados Unidos. E no caso do trigo, o trigo francês está mais barato que o trigo americano. Então, a questão fundamental é de que todos os produtos americanos, esses três grãos aí, vêm perdendo competitividade. O algodão também é da mesma forma. Então, os produtos americanos, nesse momento, sofrendo por baixa competitividade.
Eduardo, inclusive, a gente acabou de fazer uma apuração aqui no Notícias Agrícolas falando dos problemas de armazenagem, nos Estados Unidos. Os silos estão abarrotados de soja, os estoques são muito elevados e essa soja começa a perder qualidade, o produtor começa não só a perder com preço, por conta do andamento do mercado, mas também com uma qualidade que começa a se deteriorar, né?
Com certeza. Houve um crescimento muito grande e importante da produção da soja no extremo oeste do cinturão e também no norte das planícies, para atender a demanda da China. Essa soja ela acaba saindo via ferrovia e vai para os portos do Pacífico, para atender essa demanda da China que veio crescendo nesses últimos anos. Com a falta da China, toda essa soja acabou encalhando, e foi onde os descontos, os prêmios locais sofreram muito durante o início ali da colheita, em outubro até meados de novembro. Então nós vimos prêmios, os bases nessas regiões historicamente muito descontados. Em alguns locais, em alguns momentos, a soja nessas regiões chegaram a valer 2 dólares abaixo das cotações em Chicago, que naquele momento também estavam perto das mínimas. Então é natural, o produtor segurou, armazenou, mas a gente sabe que a colheita não foi boa. Lembrando que os Estados Unidos, em várias regiões, teve excesso de chuva, excesso de neve, geadas, e toda essa soja vai aparecer a qualidade pior daqui a pouco, quando então a temperatura começar a subir nos Estados Unidos e o produtor então começar a abrir esse silo bag aí para estar fazendo a sua comercialização. Vai descobrir que a soja perdeu qualidade. Então é o que você está falando mesmo. O produtor americano pode não só perder por causa do preço, mas também agora por causa da qualidade também.
E isso também reduz a competitividade dele inevitavelmente, né, Eduardo?
Exatamente. Com isso, o Brasil acaba sendo beneficiado, também a Argentina, por um prêmio, um ágio em relação à soja americana, ou um deságio da soja americana. Quando há muito produto, vai acontecer o contrário. Então, a demanda, como a gente sabe, da China não está boa, então é provável que a soja americana tenha um deságio em função dessa qualidade pior, tanto em termos que nos últimos anos vem se apresentando, que é a conversão de óleo, a soja brasileira, com uma conversão melhor do que a soja americana, e também a proteína no farelo. Nossa, também acaba dando um rendimento melhor para as fábricas do que comparado à soja americana. Mas agora, com essa perda de qualidade também, a soja americana deve ter um deságio maior. Quem vai pagar isso? Provavelmente é o produtor.
Eduardo, dessa forma a gente pode entender que a demanda está focada aqui na América do Sul, mais especificamente, ou a maior parte aqui no Brasil, principalmente por parte da China ainda?
Veja, essa é uma questão que eu acho que nem eles têm a resposta ainda.
Sim.
A gente sabe que a demanda da China não está boa, ela está doente, literalmente. A gente sabe que a peste suína está trazendo um estrago tremendo, muito abate. Muitos produtores tentando evitar esse problema e a pressão de preços e o contágio também. Então, os produtores lá na China estão abatendo animais para poder fugir dessa realidade. E com isso, a população de suínos ela continua apresentando uma redução. Então, a venda de rações na China está muito ruim e, por consequência, claro, a venda de ingredientes, a demanda por farelos vem caindo também. Então, daqui para frente, claro, a China, as empresas privadas estão no aguardo, não só para ver a demanda interna, mas também, mais importante ainda, é para ver a oferta. Como que os Estados Unidos e China, os dois governos vão solucionar essa questão da guerra comercial e se solucionarem, e também com as promessas que a China fez de comprar mais produtos americanos no valor de 30 bilhões de dólares em produtos agrícolas. Então, logicamente que se a China vier comprar 30 bilhões nesse ano de 2019, ela não vai comprar somente com as estatais. Então, as privadas vão ter que participar dessa compra também. Então, para onde que vai a demanda, ainda tá difícil a gente visualizar até essa questão do acordo. Mas uma vez saindo o acordo, é provável que a demanda chinesa ela vá se deslocar para os Estados Unidos. E os outros compradores, que não são China, voltarão aqui para o Brasil e também para a Argentina, que vai ficar uma soja de melhor qualidade e também provavelmente mais barata, como é o caso já que vem acontecendo hoje.
Agora, Eduardo, esse acordo ele precisaria necessariamente contemplar uma retirada da tarifa de 25% da China sobre a soja americana, né? Um acordo sem esse ponto-chave não muda o andamento das cotações até esse momento, certo?
Exatamente. Se mantiver a tarifa, a China pode comprar mais 10 milhões de toneladas, como já se falou aí, o Sonny Perdue, que é o secretário do Departamento Americano de Agricultura. Então, a China, via estatais, poderia comprar mais volume. Mas a ideia é que se retire a tarifa e a China possa comprar um volume bem maior de produtos americanos agrícolas naquele valor de 30 bilhões. Então, seria bastante soja, seria bastante milho, carne suína, algodão, sorgo, o DDG, entre outros produtos. Então, o mercado fica amarrado nessa questão ainda.
Não só o mercado, mas o produtor americano também, que precisa planejar a sua próxima safra lá nos Estados Unidos, né, Eduardo?
Exatamente. Talvez é por isso que o presidente americano aí pediu a retirada imediata das tarifas sobre produtos agrícolas americanos, porque já a gente vai entrar aí nesse período e é muito importante para o produtor americano até para ele poder se planejar. Então, no que ele vai plantar e quanto que ele vai gastar, né?
E a gente sabe que em determinados estados americanos ali os custos de produção são mais altos e ele vai ter que realmente manejar o quanto ele vai investir na soja, no milho ou em outras culturas, né?
Não está uma situação fácil para o produtor americano, não. Então, sem o governo, é muito provável que os produtores americanos vão continuar uma situação bastante difícil, sobretudo pelo encarecimento dos custos, preço baixo, relação de troca alta e pelo encargo financeiro que muitos estão carregando aí. Não é à toa que a gente viu os noticiários trazendo o maior número de pedidos de falência entre produtores que os Estados Unidos já viu.
Eduardo, e aqui para o Brasil? Os produtores estão vendo toda essa situação? Eles estão aproveitando as oportunidades que lhes são apresentadas ou ele ainda segura um pouquinho as suas vendas na expectativa de oportunidades ainda melhores?
Veja, também não está fácil para o Brasil. A gente teve uma quebra de safra, aumento de custo, o custo está alto, foi alto e permanece alto.
Certo.
Tudo isso tem afugentado o produtor de uma comercialização normal. A gente viu alguns picos aí de comercialização, quando nós tivemos combinação de alta de Chicago e também do dólar, então, e prêmio, como foram há 2 semanas atrás, foi uma disputa entre a indústria local, aqui no Brasil, e o exportador. Então, houve um momento depois do feriado lunar, onde as indústrias na China vieram para compra e encontraram também a indústria aqui no Brasil recompondo estoques. Então, foi um momento muito bom, há 2 semanas atrás. Agora, a gente vê já uma realidade diferente, as indústrias aqui já compraram o que precisavam, na China pouca demanda, então os preços voltam a ficar não muito atrativos. Então, eu acho que a comercialização aqui no Brasil vai ser meio a conta-gotas mesmo. Quando tiver uma combinação interessante dessas variáveis aí, o produtor vai vir para venda, mas vão ser comercializações bem rápidas e assim, pontuais. Então, eu acho que o produtor brasileiro está segurando ainda.
Quanto a gente ainda tem da safra 18-19 para comercializar, Eduardo?
Olha, a questão principal é qual é o tamanho da safra, né? Esse é o ponto
Verdade.
principal, porque senão você não consegue chegar num percentual. Mas eu imagino que nesse momento a gente esteja bem próximo aí dos 50%.
Baseando numa safra de 113 milhões de toneladas.
113, que é o nosso número.
Certo. Eduardo, a gente pode orientar o produtor de alguma forma nesse momento, ou o que ele está fazendo de realmente segurar um pouco mais as suas vendas nesse momento já é uma postura adequada, já é o suficiente para ele garantir aí bons resultados?
Olha, esse ano não tá fácil para o produtor brasileiro, está muito parecido, só que o inverso do que o ano foi, o 2018. Então, essa reaproximação da China com os Estados Unidos e também essa falta de demanda na China, essa demanda menor, tende a trazer um mercado muito menos explosivo para os preços aqui no Brasil, mesmo na entre-safra. Então, o produtor tem que ficar muito atento a esses momentos onde a indústria nacional paga um pouco melhor. E com isso, e garantindo um fluxo de caixa. Porque o ruim nesse momento seria o produtor hoje contratar uma linha de crédito, que não é barata no Brasil, a gente sabe, para poder segurar a soja. Então, compromete todo o fluxo de caixa. Então, há mecanismos, tanto de bolsa, como também outros mecanismos, que a gente auxilia o produtor a ele tomar decisões mais inteligentes, não só olhando para o preço, mas também para o seu fluxo de caixa. Então, o produtor, esse ano, tem que ficar muito atento, em função dessa combinação que não foi muito boa, mas que pode dar para ele alguma segurança em termos de fluxo, né? Então, ele tem que estar muito atento ao mercado aí, para ver quem está pagando mais no dia e aproveitar essas chances de mercado.
E principalmente aproveitar essa disputa que você acabou de detalhar aqui para a gente, né? Que deve se acirrar na medida em que a gente vai entender o tamanho da safra e qual vai ser o nosso saldo exportável versus o nosso consumo interno, né, Eduardo?
Sim, essa tendência, a gente vê que os números realmente já mostram embarques no Brasil muito maiores do que o ano passado. Isso não é possível sustentar em função do tamanho da safra, bem menor. Então, a gente imagina que tem que ter um racionamento em relação ao ano passado de pelo menos uns 14 milhões de toneladas, 14, 15. Então, vai ser ou via indústria Brasil ou via o exportador. Então, acho que é um mix dos dois. Então, isso pode levar lá na frente a uma sustentação do preço local, um descolamento mais agressivo do valor da soja aqui em relação ao mercado internacional. Então, isso tende a acontecer, sim.
Tá certo. Eduardo Vanin, muito obrigada pelas suas informações, pela companhia que você fez para nós nessa quarta-feira de cinzas, né, Eduardo? Todo mundo retomando as suas atividades aqui no Brasil. Muito obrigada mais uma vez e boa semana para você.
Boa tarde a todos. Esperamos aí uma semana muito boa e vamos ficar atentos aí nessa guerra comercial, que hoje é o principal ponto para o Brasil, que deve definir o rumo também dos preços durante o ano todo.
É verdade. Combinado, Eduardo. A gente conta com a sua participação aqui no decorrer ainda dessa disputa para a gente atualizar as informações por aqui. Muito obrigada. Até mais.
Um abraço.
Bom, informações, portanto, direto da Agroinvest Commodities com o Eduardo Vanin. E de fato, né? A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos permanece como ponto-chave dos Estados Unidos, mas, da formação do preço da soja. Mas fato é que nessa quarta-feira, essa análise do Eduardo Vanin deixa bastante claro a perda de competitividade do produto americano, não só da soja, mas também do milho e do trigo. Então, a principal concorrente da soja americana, é claro que é a soja brasileira. A gente mostrou isso também numa matéria mais cedo, mostrando que o foco da demanda chinesa ainda está aqui, mas como bem disse o Eduardo Vanin, né, os compradores estão tentando entender qual vai ser o cenário de oferta que a gente vai apresentar, não só com o resultado que tivemos nos Estados Unidos e o acordo que ainda não saiu e a guerra comercial em curso, mas a conclusão da safra sul-americana precisa chegar ao mercado também de forma efetiva. Além de tudo, essa questão dos prêmios nos portos americanos que sobem de forma considerável por conta de problemas com a logística nesse momento, frio, neve, o degelo, toda essa complicação que o inverno americano traz para a logística lá nos Estados Unidos, isso tem puxado os prêmios para cima, né, os bases para cima, e isso reduz ainda mais a competitividade do produto americano contra o milho. No caso do milho, contra os Estados Unidos, está a Argentina, com produto mais barato e mais competitivo. E no caso do trigo, está a França, como principal adversário dos produtores americanos nesse momento. Então, não só os Estados Unidos precisam ampliar suas vendas de soja, como também de trigo, que está tão represada quanto no caso da soja. E por conta disso, então, a gente vai ver que as cotações fecharam o dia com baixas consideráveis, números da soja para a gente começar. Na tela, Bolsa de Chicago, fechamento dessa quarta-feira. Março, 8 dólares e 89 centes por bushel, 11 pontos e meio de queda. O maio, 9 dólares e 2 centes por bushel, se sustentando ali ainda nos 9 dólares, 11 pontos mais 75 de baixa. O julho fechou com 12 de queda, valendo 9 dólares e 15. E o agosto, 9 dólares e 22, 11 pontos mais 75 de baixa. No milho, baixas de 3 pontos, de 2,75 a 3,5 pontos entre as cotações principais. O março fechou com 3,62, o maio 3 dólares e 72 centes por bushel, o julho 3,81, o setembro 3 dólares e 87. No trigo, as baixas, como eu disse, foram tão consideráveis quanto na soja. O março fechou com 4 dólares e 40 centes, perdendo 13 pontos mais 75. O maio, 4 dólares e meio, 12 pontos mais 75 de queda. O julho, 4 dólares e 55, 12 pontos e meio de baixa. E o setembro fechou com 12 pontos de queda, 4 dólares mais 64 centes por bushel, nessa quarta-feira na Bolsa de Chicago. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, com essas informações sobre o mercado de grãos, mas é claro que a nossa programação continua e a nossa equipe está sempre a postos para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!